Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marunhas. Está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua estação do conhecimento. Esses são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro segue imbatível e reservas vencem Atlético Paranaense em Brasília. Em outra péssima atuação, Atlético perde mais uma e desce na tabela do Brasileirão. E ainda, América vence o clássico com Boa Esporte e assume a liderança da Série B. Agora, no meio de 20 no campus, desta segunda-feira, 5 de maio, que está só começando. Fique ligado. E ao meio-dia 21, a gente começa o programa de hoje destacando o Cruzeiro, que segue em excepcional fase e mesmo atuando com o time reserva, conseguiu importante vitória no sábado sobre o Atlético Paranaense, jogo disputado lá no Mané Garrincha, em Brasília. As informações da Vitória Celeste com o repórter Denis Marco.
O belíssimo estádio Mané Garrincha viu no sábado um Cruzeiro recheado de reservas, mas com a mesma garra de sempre. Marcelo Oliveira, como esperado, escalou Fábio, Mike, Wallace, Bruno Rodrigo, Egídio, depois Dagoberto, Nilton, Souza, Tinga, depois Alisson, Marlone, Luan, depois Marcelo Moreno e Borges. No início, o Furacão pressionou mais, adiantando sua linha defensiva e complicando a saída de bola celeste, mas logo as coisas se arrumaram. Aos 9, a bola correu mais que Borges e foi para fora. Aos 11, Luan recebe falta que Souza bate, mas a bola explode na barreira. A defesa da Raposa funcionava, mas demorava muito para mandar a bola para o ataque. Aos 23, Nathanael cruza da ponta esquerda, o Wallace não sai do chão e Anderson, de cabeça, manda no canto direito de Fábio. 1-0 Furacão. Depois do gol, o Cruzeiro acordou e aos 27 de cobrança de falta, Bruno Rodrigo mete a cabeça na bola, mas o goleiro Everton no reflexo defende. Aos 35, Nilton subiu mais que todo mundo e de cabeça, a especialidade da casa, deixa tudo igual, 1-1. 5 minutos depois, Marcelo deixa o Furacão de novo na frente, 2-1. O Cruzeiro todo na pequena área, mas a bola passa e morre no canto direito de Fábio. Com 1 minuto do segundo tempo, Fábio lança Borges, que é parado com falta, que gera cartão vermelho. É o Cruzeiro com 1 a mais durante todo o segundo tempo. Muita pressão celeste. Aos 3, falta para o Cruzeiro, Dagoberto bate, mas o goleiro defende. Aos 10, Dagoberto bate falta da intermediária, pela direita para dentro da área, a zaga afasta. A Raposa domina bem o meio de campo, mas não consegue furar a defesa do Furacão, que joga todo recuado. Aos 22, Dagoberto tenta gol olímpico, mas o goleiro atento desvia. No rebote, o Alisson chuta e novamente o goleiro Everton defende. Aos 23, Marlone bate escanteio, o Wallace desvia de cabeça, mas manda para fora. Aos 27, o Alisson recebe ótimo passe, mas cai sozinho na área e não alcança a bola. Aos 28, o Alisson sofre pênalti, Souza bate no meio do gol e deixa tudo igual, 2-2. Aos 37, Borges cabeceia livre em cima do goleiro que defende. Um minuto depois, Marcelo Moreno justifica a entrada e de cabeça, depois de cruzamento de Souza, vira o jogo igual fez contra o Bahia, 3-2 Cruzeiro. Aos 42, o Cruzeiro reclama de pênalti, mas o juiz manda seguir e a partida fica nisso mesmo. Marcelo Oliveira comentou a virada.
Felizmente foi uma vitória muito boa, de uma reação importante. Isso tem acontecido com o nosso grupo, com o nosso time, né? Às vezes, diante de adversidades, a gente se mantém confiante, com fé, trabalha e consegue mudar as situações. E aconteceu isso hoje.
O Expressinho Azul mantém a invencibilidade e agora o time titular se prepara para fazer sua parte e defender o Brasil na Libertadores contra o campeão argentino. Repórter Denis Marco.
Valeu, valeu, Denis. Agora meio-dia 24, ótima vitória do Cruzeiro, né? A equipe B do Cruzeiro, com jogadores que com certeza seriam titulares em qualquer equipe do futebol brasileiro. Cruzeiro mostrando que tem elenco e que em 2014 pode ser assim como foi 2013. Cruzeiro pode, quem sabe, beliscar o bicampeonato, né? Do seguido do Brasileirão, seria o tetracampeonato, quem sabe. Vamos aguardar. Meio-dia e 24. Pois é, o América está de volta à liderança da Série B do Brasileiro da Segundona. Com atuação consistente, o Coelho aproveitou as jogadas de bola parada e venceu o duelo estadual contra o Boa Esporte por 3-1 no sábado, em Varginha. Jogo válido pela terceira rodada da Segundona. O grande destaque da partida foi o volante Andrei Giroto, autor de 2 gols. Os três gols do América saíram em jogadas de bola parada. Andrei Giroto abriu o placar aos 11 minutos em forte cobrança de falta. Após pressionar bastante, o Boa empatou ainda na primeira etapa com o lateral esquerdo Marinho Donizete. Apagado em campo, Cho reapareceu em grande estilo, bateu falta com categoria e marcou o segundo gol do Coelho aos 10 da etapa final. No fim do jogo, Giroto aproveitou o cruzamento de Mancini de cabeça. Também garantiu aí mais um gol e a vitória do time de Moacir Júnior fora de casa. Com o resultado, o América chega a 7 pontos e retoma a primeira posição da Série B. O Náutico e o ABC têm a mesma pontuação, mas a equipe de Belo Horizonte leva vantagem nos critérios de desempate. Em 3 jogos da competição, o Coelho está invicto, sendo 1 empate e 2 vitórias e 2 triunfos. A equipe que retorna aos treinamentos na tarde desta segunda-feira. É o Coelhão fazendo bonito na Série B do Brasileirão. Agora 12:26. Falando agora do Atlético, que ontem repetiu o futebol apático das últimas partidas e acumulou mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, perdendo para o Goiás no Independência. As informações da derrota atleticana com o repórter Rafael Miguel.
Olá, Bruno e ouvinte ligado no meio de 20 no campus. Com vários desfalques, o Atlético recebeu o Goiás na Arena Independência e acabou derrotado por 1 a 0. O Galo foi escalado com Vitor, Alex Silva, Otamendi, Hever e Emerson Conceição. Claudinei, Felipe Souto, depois Rosinei, Marion, Guilherme, que saiu para a entrada de André, Fernandinho, Jô e depois Dátolo. O Atlético partiu para cima do time goiano logo no começo da partida e criou uma boa chance aos 11 minutos. Hever puxou o ataque e encontrou Marion na esquerda, que cruzou na área. Jô escorou e Hever acertou uma bela bicicleta que passou raspando na trave. Depois desse lance, o Atlético tinha dificuldades em criar chances claras de gols. E foi o Goiás quem teve um bom lance. Aos 25 minutos, Thiago Mendes bateu cruzado e a bola passou à direita de Vitor. Na segunda etapa, a partida começou bastante truncada, até que aos 23 minutos, David acertou uma bomba de fora da área. A bola desviou e foi morrer no fundo das redes de Vitor. 1 a 0 para o Goiás. O Atlético buscou o empate e teve uma chance 5 minutos depois. André recebeu na área, girou, mas bateu em cima de Renan. Aos 45, a grande chance do Atlético empatar o jogo. Emerson Conceição cruzou na área e a bola passou por todo mundo, até encontrar os pés de Fernandinho, que dominou, bateu e a bola caprichosamente explodiu no pé da trave. Dessa forma, o jogo terminou mesmo em Atlético 0, Goiás 1. Após o jogo, o técnico Levir Coupe comentou sobre a derrota.
Não, o desempenho novamente mal, não foi bom. Mas eu gostaria de dizer que a responsabilidade desse resultado é completamente minha. Agora não tem Alexandre Calil, não tem, já é completamente minha. Já trabalhamos e a opção foi minha de escalar esse time. Eu queria ver simplesmente os jogadores e achava que nós teríamos nível técnico para vencer o jogo. E, na verdade, nós temos nível técnico para vencer, mas acontece que não estamos jogando bem. E quem não joga bem, não vence. Dificilmente vence.
O Galo ainda persegue a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro dessa temporada. E agora tem a semana inteira para se preparar para o próximo desafio. O próximo jogo é mais uma vez na Arena Independência. Mas agora o adversário é seu maior rival. No domingo, Atlético e Cruzeiro jogam no Horto. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, Rafa. Meio-dia 29. É verdade que o Atlético mais uma vez apresentou um futebol abaixo da crítica. Talvez o pior jogo do Atlético no ano e um dos piores dos últimos anos. Dois laterais e muito ruins, né, que destoam do restante do grupo. Mostrou também que o Atlético não tem um banco de reservas à altura. Tem 11 jogadores bons, bons jogadores, um bom elenco de titulares. Porém, a equipe reserva deixa a desejar. Mostrou isso ontem, vem mostrando aí ao longo desse primeiro semestre. Diretoria precisa com urgência contratar alguns nomes, né? E o técnico Levir Coupe vai ter muito trabalho para ajeitar o Atlético. A equipe não tem um padrão de jogo definido, né? A equipe totalmente perdida dentro de campo, jogadores com focos totalmente diferentes, uns querendo ir para a seleção, né? Outros pensando nas férias, aí, na paralisação para a Copa, né? Outros pensando em se transferir para outro time. Então precisa todo mundo estar unido, focado num só objetivo, e aí sim o Atlético pode voltar a ser aquele Atlético do primeiro semestre do ano passado. A sorte é que teremos uma parada para a Copa do Mundo, e aí o Atlético vai ter aí pelo menos 30 dias para trabalhar, o Levir vai ter um tempo para trabalhar a turma, para quem sabe o Atlético volte a ser o Atlético do ano passado, no segundo semestre deste ano. Vamos aguardar. Meio-dia e meia, meio-dia e 20 no campus, termina aqui o programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa e tem Carolina Rezende como produtora, sob coordenação de Kleber Pacífico. Fiquem agora com o Jornal UFMG e até amanhã, se Deus quiser, ao meio-dia e 20. Forte abraço, valeu, tchau, tchau.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.